Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Parada que vocês lembram mais antiga, assim, que vocês lembram que caiu em desuso?
Parada mais antiga que caiu em desuso.
Qual é a parada que vocês viram que ela teve uma funcionalidade, por exemplo, o ábaco, que nem vocês falaram?
Gravador de CD.
É.
Olha que ágil esse rapaz, hein?
É uma boa.
É, o videocassete também.
É muito doido, né? Porque essas tecnologias, elas bombaram muito e aí, de repente, quando surgiu algo novo, assim, elas caíram em desuso de uma hora pra outra, né?
Calculadora
científica.
Não, calculadora eu ainda uso de vez em quando.
Cara, é engraçado. Eu tô... Até comentei com o Bruno, eu tô meio que estudando pra concurso, essas coisas assim. Tem uma matéria que fala sobre calculadora científica, HP.
É, calculadora científica, pra quem sabe usar, é útil, né?
Não, mas a calculadora científica, ela não caiu em desuso depois do advento do smartphone?
Eu acho que não, porque ela tem umas funções...
Ah, não sei.
É, dela. Se você for na calculadora do seu smartphone, você vai ver que tem algumas funções, mas não necessariamente todas que a científica tem, né?
Calculadora científica app. Existe, e aí? Acabou.
É, fomos refutados. Incrível.
Ah, mas...
Detalhe que eu posso só estar tá falando, né? Vocês não estão vendo que eu tô pesquisando, então foda-se, né?
A gente acredita em você, todo mundo aqui é inocente.
A gente confia em ti, Cisco. Não quebra nossa confiança.
Cara, eu acho que das pessoas que tem aqui, eu tenho a impressão, eu não tomo isso como uma crítica, tá? É apenas uma análise antropológica e antropomórfica. Mas eu acho que o Dan é o que é mais velho de espírito.
É verdade.
Ah, eu sou idoso desde os 12 anos de idade, cara. Eu nunca fui jovem. Eu fui criança até muito tarde e adulto muito cedo. Isso sou eu.
Ah, a gente tem os dois extremos, tá ligado? Tem o Dan, que é o Benjamin Button, quase. E tem eu com síndrome de Peter Pan, tá ligado?
Cara, eu tenho um primo pra caramba. Eu tenho primo pra caramba, assim. Eu tenho, tipo, sei lá, uns 40 primos.
Meu Deus do céu.
E aí, quando tinha festa de aniversário, eu ficava os meus primos correndo por aí, tipo, fazendo coisa de jovem, tava jogando bola. E ficava eu e a minha avó no sofá, assim, reclamando. Falava, esse povo grita muito, né? Ficava, é verdade.
Tomando um cafezinho, né?
É, falando, tô com dor nas costas. Ah, eu também. Ficava assim.
Que loucura, mano.
Se botando em plástico sabiá, tá ligado?
Bom, canela de velho, né? Canela de velho.
É, canela de velho.
Ó, canela de velho eu uso até hoje.
Eu também, mano. É bom, pá.
O que é canela de velho?
É uma pomada.
Eu só conheço canela de pedreiro.
Minâncora. Bom demais.
Minâncora.
Não, mas é que canela de velho é um...
Não, canela de velho é tipo um geló, assim. Sim, ela é daquelas pomadinhas que tu passa com um cheiro de...
Tá ligado que o Bemberg é praolina?
Não.
Se tu tomar um gole de cada um, tu vai ver que é a mesma coisa, tá ligado? Literalmente.
Tá.
E canela de velho e geló...
Tá, mas não tem chá de canela de velho ou tô de maluquice? Tem, não tem?
Não, é que nome de chá é um mundo à parte também, né? Tipo, pata de vaca, espada de São Jorge, canela de velho. É sempre alguma coisa de alguém.
Eu gosto de chá de pata de camelo.
Caraca. Ah, esse sescou, hein?
Vem no saquinho.
Mas essas picas aí não são tudo à base de cânfora?
É cânfora, nica, todos esses bagulho pra esquentar, tá ligado?
É, mas a cânfora mistura, né? A canela de velho é uma planta que deve estar no meio lá misturado com cânfora também, né?
É, vai cânfora, nica, canela de velho.
É, se tivesse uma maneira da gente pesquisar informações também em tempo real, né?
Exatamente, cara.
A canela de velho, ela geralmente é plantada no oposto do pé de moleque.
Olha só, que coisa, hein?
Cara, assim, ó, vou ser bem sincero. Eu acho que a cânfora é um terpeno historicamente extraído a partir da destilação a vapor da madeira da árvore canforeira. Se eu não me engano, o nome científico é Cinnamomum canfora, pra ser utilizado em compressa, pomada e loções. Se eu não me engano, é isso aí, rapaziada.
E já tu tá no database aí, o que quer dizer terpenos, velho?
Terpenos, se eu não me engano, ele, que também é conhecido como terpenoides ou isoprenoides, eles são considerados metabólitos secundários. É o tipo de substância presente nas plantas responsável por funções definidas como não essenciais, embora elas sejam tão importantes quanto os metabólitos primários. De novo, eu li um negócio e eu não entendi porra nenhuma.
Eu perguntei porque eu fui numa tabacaria comprar uma cedinha e daí tinha... Tinha até doce, velho, tá ligado? Umas balinhas assim que era com terpenos das flores de maconha.
Ó, terpenos, se eu não me engano, são substâncias presentes na maioria dos vegetais, cumprem a função de protegê-los e estimular o seu crescimento.
Olha só, eu gosto que o Seuscono, ele é um cara versado em várias artes, né?
É verdade, impressionante.
Eu quero estudar pra ficar igual o Seuscono, cara, pra lembrar das coisas.
Vou te falar, cara, eu, é só tu me falar qualquer coisa que eu, como se eu estivesse digitando, assim, eu já consigo pesquisar na minha mente qualquer coisa.
Ouvi um barulhinho assim de tec-tec-tec, é o cérebro dele operando.
Isso.
O
maluco é brabo.
Vocês sentem que vocês demoram pra pegar no tranco algum? É que o Dan é um jovem aqui também, né? A gente tá falando um negócio que a gente vai falar sobre velhice e ficar, né? E cair em desuso nesse negócio da vida. Mas o Dan é um jovem, né? Apesar dele ser velho de espírito, acho que ele ainda não sentiu os malefícios de envelhecer.
Né? Então, mas é que eu desenho, aí quando você desenha é tipo idade de cachorro, você fica torto, tá ligado? Fica encurvado. Aí você tem dores pra caramba.
Então isso quer dizer, então você tá querendo afirmar que o Sescon, ele é pré-histórico, é isso?
Não, mas o Sescon, ele é além de desenhar, porque assim, você desenha, mas você pode matar esses sintomas praticando algum exercício. O Sescon, ele pratica exercício. Portão,
você tal, pratica exercício, Sescon?
Praticar exercício não, eu dou show, meu amigo.
Caraca, impressionante, impressionante.
Sabe, todo lugar que eu vou fazer algum tipo de exercício, eu saio aplaudido de lá.
Uma besta enjaulada! Com ódio!
Muito bom, muito bom. Impressionante.
Aplaudido de marca.
Um dos dois.
Que é um dos problemas de ficar velho também.
Já viram aquele estudo recente de que a gente teria que... A gente não pode ficar sentado o dia inteiro, que dá azar, que deveria comprar aquelas mesas que levantam e cada pouco ficar levantando e trabalhando de pé. Cara... Quem é o bucetudo que trabalha na frente de um computador e fica de pé mexendo no computador? Não existe isso, velho.
Eu tava vendo isso, velho. Um magrãozinho, que ele é um chefe francês, é um canal gringo. Eles ficam reagindo a uns vídeos de comida ruim, tá ligado? E daí o filho da puta me fazendo propaganda dessas mesas de pé e que ele adorava trabalhar de pé, não sei o quê. Quem que curte, velho?
Não, mas peraí, agora eu vou ter que intervir aí na conversa pra defender o trabalhar de pé.
Agora é pessoal.
Ih, rapaz. Quando tu é desenhista, designer, assim, tem que ficar concentrado, mexendo nas coisas, ali é uma coisa, mas quando tu passa o dia inteiro em reunião, tudo bem tu fazer tua reunião de pé na frente do computador, não vejo problema nenhum, e é até saudável pra circulação, senão vai ficar cheio de varizes e outras drogas.
A câmera fica na pelvis, né?
Não, mas é justamente por isso que tem essa mesa que levanta e que desce, justamente pra não ficar filmando teu Bilal enquanto tu conversa.
Cara, eu acho que tem algumas invenções que elas são feitas só pra... pro gestor de uma empresa...
Ganhar dinheiro.
Também, mas ele ser o primeiro imbecil a comprar isso aí e ficar querendo mostrar pra todo mundo, sabe? Tipo, eu tinha um chefe que ele... Eu tinha nessa mesma agência, eu tive dois chefes. Um, ele tinha, tipo, na época, uns 27 anos e o outro tinha 50. E o cara que tinha 50, ele era um cara muito das antigas, assim. O cara que trabalhou em agência de publicidade na época que tu fazia o Photoshop analógico, sabe? Tu fazia na mão, assim, imprimia as fotos gigantes e ficava retocando as coisas, tipo, como se
letra
fosse um...
Letra 7, essas coisas.
Propaganda de carro do Fred Flintstone, mais ou menos.
É, e era um cara também nostálgico pra caralho, que ficava falando o quanto era melhor naquela época, que lá era um trabalho artístico, enfim. E esse é um cara que ele, eu imagino que a duras penas, ele entrou no mundo do Corel. Assim, tipo assim, ó, o Corel era a vida dele, que pra quem não sabe, o Corel, né, é um programa de vetor. E, cara, daí com o tempo veio, tipo, o Adobe, né, ali veio com o Illustrator, Photoshop, veio dominando o mercado, e esse cara, ele ficou abraçado no Corel e falou, não vou sair daqui. Determinado momento, o outro chefe, ele comprou Mac pra todo mundo. iMac pra todo mundo.
Já imagino.
Porque ele, cara, era uma agência que fazia campanha política. E aí eles, quando tinha no ano da política lá, eles trocavam todos os computadores de todo mundo. E aí veio o Mac pra todo mundo. Aí esse malandro aí ganhou um iMac moderno. Porra, na época com 4 GB de memória. Coisa linda. Aí, o que, que ele fazia? Ele tinha a mesinha dele em L, né? No cantinho. Ele deixava na diagonal esquerda o Mac. E ele ficava trabalhando no computador de tubo dele. Com o Corel.
Mesa em L, esquerda, política, tem vários sinais aí.
Pior é que essa empresa fazia campanha para um partido de esquerda que eu não vou citar, mas esse cara, em específico, mais velho ali, ele, por um acaso, combina o fato dele ser conservador com as coisas antigas, ele era um cara extremamente conservador, até que foi a rusga que deu e eles se separaram. Mas onde que eu queria chegar? Esse cara, ele ficava trabalhando o dia inteiro no Corel dele. Só que quando ele tinha que mostrar alguma coisa para algum cliente, daí ele usava o Mac, porque daí era legal, né? Aí ele falava o quanto era maravilhoso usar Mac. Agora, por que eu entrei em toda essa história? Eu não tenho a menor ideia de onde eu ia chegar com isso aí.
Ué, eu não entendo. Tem uma galera que tá pira com Corel, assim. Quando eu tenho que trabalhar com gráfica, toda vez eles pedem para mandar no Corel. Eu fico, caraca, bicho, por que... Não entendo qual a capira. Morreu no Corel, se a galera não vai pra frente. É esse o programa, cara.
Cara, e não vai mudar isso aí. Isso aí, quando eu comecei a trabalhar na área, velho, tipo, todo mundo era Corel. E aí, tipo, pô, o cara usava o Illustrator e tal, ele era o. Puta, era o diferente do negócio, era ruim e tal. E os caras continuaram, velho. Os caras continuam no Corel, meu. E aí tu manda, às vezes, sei lá, puta, uma conversa extremamente técnica e chata, né? Mas às vezes tu manda um, sei lá, um PDF que tu pode abrir em qualquer programa de vetor. Eles, não, precisa que seja em Corel, em CDR.
Eu adoro quando o arquivo vem um JPEG dentro do Corel.
É maravilhoso. Isso aí é um clássico também.
Ó, mas eu não sei se tu... O Bruno com certeza já passou por isso, cara, mas já aconteceu de receber um logo de cliente que o logo vinha dentro do Word.
Sim, é outro passo.
Eu lembrei, outro bagulho que foi tu e o Bruno até, ou o Léo e o Bruno que falaram, mas foi vocês dois, que virou obsoleto, que era quando o cara ia pegar aquelas stock image, tá ligado?
Ah, sim.
Que mandavam CD pro cara escolher as imagens. Não sei, você sabe me explicar esse processo melhor.
Tu pegou essa fase, esse esconde de ter que usar banco de imagem um catálogo, não? Então tá, beleza.
Quem cala, consente. Ele usou, tá ligado?
Não, desculpa aí, meus amigos. Eu ouvi um barulho aqui, eu acabei não ouvindo nada que vocês falaram.
Ah, tudo bem. É normal, né? Quando eu falo, me manifesto, vocês simplesmente me ignoram. Eu lembro uma vez de aniversário.
Mas
é que
tu tem que ver, John.
E aí eu fiquei do lado de fora.
Tem que ver que é coisa de velho, mano.
O Zacarias falando junto.
Muito bom,
foi,
cara.
Maravilhoso.
Muito bom.
É, Deus do céu. Ô, mas deixa eu desabafar uma coisa sobre velho, cara. Velho é foda, porque, por exemplo, meu pai, ele é muito velho, tá? Meu pai, ele tem 70 e todos anos, ele é velho.
Ok.
É um velho que, tipo, se vier a faltar hoje, ninguém vai falar, puta, tão jovem. Não, ninguém vai falar isso, né? Eu falo, meu, porra, tá na idade, vai fazer o quê? Passou de 70, fudeu, né, cara? Ah, poderia viver até os 120? Poderia, mas, né, não é o comum.
Ele arrasta o R e fala assim, rapaz.
Não, porque aqui a gente tá na região dos gringos descendentes de italiano, né? Então a gente fala errado assim, né?
A gente esquece um R.
É, aqui é diferente. Mas, cara, onde que eu queria chegar? O meu pai, ele é um senhor... que ele, obviamente, ele tem uma aversão à tecnologia, né?
Uhum.
E ele, cara, só que ao mesmo tempo, tem uma coisa que acaba sendo um pouco antagônica a tu ser avesso à tecnologia, que é tu querer economizar. Cara, as duas coisas, em algum momento, elas vão colidir. Não vai dar certo, não vai dar certo.
Vai dar merda.
E meu pai, a vida inteira, teve plano de TV a cabo. Teve a porra do plano de TV a cabo.
Muito bom.
Aí ele descobriu que existem essas caixinhas, né? que tu bota ali, tu paga uma vez e tu vai ter pra sempre. Ele falou, eu quero isso. Pô, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Aí eu, não, beleza. Eu até, cara, fui atrás e falei, olha, pai, tem uma sessão baratinha, mas a pica mesmo, ela custa tanto que não tá nos pagando e não vai pagar ninguém também, porque é pirata, né?
Uhum,
mas
claro.
Ela... Mas não vamos divulgar ela de qualquer maneira. Mas a pica custa 1.000 barão, mas tu vai pagar ela e tu nunca mais na tua vida vai se incomodar. Ele, é essa que eu quero. É essa que eu quero. Aí comprou essa aí. Cara, semanalmente eu tenho que ir resolver alguma pica que ele fez. Uhum. Ou é o Pip, sabe o Pip, né? O Picture in Picture, uhum. Assim, que é o...
Sim.
Que é uma telinha que aparece ali. Ou ele apertou isso aí sem querer. Ou veio alguma atualização e ele não conseguiu fazer. Ou, cara, ou às vezes até na TV ele apertou no HDMI errado e ele não conseguiu fazer a parada, sabe?
Esse negócio é uma coisa de velho, né? A famosa caixinha que libera todos os canais pro teu pai assistir só o Premiere. É só pra assistir o jogo do time dele.
Não, cara, o meu pai, ele vive de Premiere, Largados e Pelados.
Porra, Largados e Pelados é um programa de pai mesmo, né, cara? A galera
porra,
gosta, né?
E eu comentei até em alguma gravação de PewCast que o meu pai, ele não entende o conceito do spoiler.
Uhum.
Então começou um Largados e Pelados, ele já me contou, não, esse cara aí, ele vai fazer tal coisa, ele vai me contar todo o episódio. Porque, obviamente, fica repetindo muito,
ele
né?
Ele quer te economizar tempo, essas coisas. Sei que não... Mas eu percebo muito isso. Esse negócio de spoiler é uma parada que foi pegando das gerações mais millennial pra frente, assim. Porque o pessoal antes não tá nem aí, cara. Tipo, tanto que antigamente, propaganda da Globo, essas coisas, eles já falavam tudo do filme que vai acontecer. O filme...
Dragon Ball, velho.
Era tudo revelado. Catálogo de novela já vinha tudo também, assim.
Vinha no jornal, vem até hoje, tá ligado?
O meu pai, a gente sempre fala que ele gosta de pegar o filme do meio, que assim, tipo, se eu botar um filme do começo, falar assim, vamos assistir um filme, e tá nos créditos, é muito difícil ele parar pra ver. Mas se eu botar o filme e deixar rolando, ele para no meio e ele fica de pezinho assim assistindo, e tipo, o que é isso aí que tá acontecendo? Aí ele fica tanto tempo de pé parado vendo que uma hora ele senta e vê até o final, entendeu?
Uhum.
E aí depois ele vê o começo. E aí eu tava conversando com ele, eu descobri que antigamente eles iam no cinema, tipo, o filme ficava rodando, passando, assim. Então eles pegavam do meio e assistiam e depois viu o começo.
Famoso matinê.
Exatamente, era mais comum, assim. Então acostumou desse jeito, bem legal, cara.
Cara, não acabou por aí a saga do meu pai.
Senta que lá vem a história.
Porque o meu pai... Cara, ele tava acostumado com a TV a cabo, com o sistema da TV a cabo. Ali... desacostumou, joia, beleza, tá ali, só que daí ele vai no meu tio, o cunhado dele, aí ele chega lá e fala, o Nelson tá com não sei o que é melhor que isso aí, é de graça, aí tu, porra, velho, beleza, daí chega e fala com o filho dele, né, que é quem entende, aí, ô Bruno, cara, o pai falou que o teu pai tá com não sei o que, ele falou, não, é uma merda isso aí, nem, daí tu tem que falar, beleza, aí na semana seguinte ele fala, não, porque o Nelson... ele botou tal internet, que não é dessas populares aí, e diz que é uma maravilha.
Uhum.
Aí vou lá e falo com o genro dele, né, que joga bola comigo, e falo, e aí, como é que tá aquela... Não, a internet, puta, cai pra caralho, é uma merda. Então, cara, assim, ó, o meu pai, ele compra todas, sabe?
Sim.
Ele compra todas. Se tu chegar pra ele e falar, cara, eu tenho um negócio, assim, ó, que vai te fazer economizar, ele fica maluco, cara. É um negócio que vai mais forte do que ele, velho. Tu não precisa mais ter uma situação de vida confortável, cara. Chega de economizar, chega de querer se botar numa... porra, uma situação que tu não sabe nem usar a merda do sistema operacional.
Isso me irrita! senta! Isso me deixa nervoso.
Além do mais, do que fica travando toda hora, tá ligado? Por mais pica que seja o bagulho, em algum momento tu vai estar vendo e numa parte crucial ele trava e volta depois, tá ligado?
O meu pai também, né? Ele tem esse delírio pelas caixinhas de muitos canais, né? Eu até tava falando, né, Melico? Ele tem essa falsa sensação de economia, né? Ele pega e diz, pá, isso aqui é, pá, aqui é 100 pila, mas não vou pagar nunca mais resto da vida. Aí todo mês cai o link que cata os canais pra boxinha e aí não funciona. E aí ele me liga, Bruno, caiu, o que que eu faço? Aí eu digo, pô, pai, não sei, eu não tenho isso, não sei como é que funciona. Não, porque tu nunca quer me ajudar, né? É sempre assim.
Tá de má vontade,
você,
né?
Você tá de má vontade. Aí eu, tá bom, pai, eu vou tentar descobrir. Aí eu vou lá, né, não sei o que tem que fazer. Aí ele diz, tá, então liga pro cara aqui, ó, fala com ele no WhatsApp, tu que entende esse negócio.
Bom demais.
Aí eu falo com o cara, aí o cara diz assim, tá, eu vou passar o passo a passo. Tu entra nesse site aqui, aí tu pega esse link, tu vai baixar um arquivo, aí tu vai tirar o zip, aí tu vai pegar ele, converter pra tal formato, colocar no pendrive, botar o pendrive atrás do negócio, reiniciar a caixinha, depois dentro da caixinha tu vai ter que ir lá mudar o satélite, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, meu Deus, pensa só o meu pai tendo que fazer isso, coitado. Ele
não,
que
não tem como,
por tá. Muito tempo não sabia que dava pra dar a pausa no Netflix e deixava rodando em looping até chegar no próprio próximo episódio que ele tava assistindo no dia seguinte. É complicado, né? E ele tem essa neura, essa noia, né? E aí ele também gosta de tecnologia, que é as coisas modernas, mas ele tem preguiça também, né? Que nem, por exemplo, o plano de celular dele tá no meu nome, né? Porque eu disse, papai, vamos lá fazer teu plano. Ah, mas que daí tem que ir até lá, tem que caminhar, faz pra mim.
Isso.
Aí eu faço, aí tá no meu nome. Aí depois ele, ah, Bruno, não dá pra botar em débito automático? Tá, pera, deixa eu tentar. Ó, pai, pra fazer o débito automático só vai dar pra fazer no meu nome, porque o celular tá no meu nome. Tá, então passa pro meu. Aí eu converso com a cooperadora. Ah, não, se tu quer trocar a titularidade, o teu pai tem que vir junto aqui. Ó, pai, pra trocar tem que ir junto. Bah, mas não dá pra fazer na internet? Não, pai, já falei com o cara, tem que ir até a loja. Bah, mas tá louco, não sei o quê. Então vê se não dá pra mandar a conta por e-mail. Aí eu vou lá, falo com o pessoal. A conta vai pro e-mail do titular, vai pro teu e-mail, não sei o quê. Ah, pai, vai acontecer isso. Pá, mas daí tu me manda um e-mail. Aí fica nesse ciclo vicioso, sabe? Que se ele tivesse meia hora pra ir comigo até a operadora e fazer a transição de nome ali do plano meu pro nome dele, teria resolvido. Mas não, é essa coisa, sabe? Tipo, é o comodismo.
Sim.
Mas posso fazer uma crítica às
não.
empresas de
não.
telefonia?
Não, 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 não. Pelo contrário. Não. A gente é amigo do...
Simplesmente ignoramos a Zacaria.
Foda. Vai lá, Zacaria. Reclama da operadora aí, vai.
Não, é que tipo, tá. Meu coroa tá com 76 anos. Problema de mobilidade, que agora que ele foi consertar, Felinha. E daí tu pode ir lá com procuração, documento, com tudo, tá ligado? Na loja, que eu também, aqui em casa é plano família, sabe? E não adianta, tu tem que levar a porra do titular na loja, tá ligado? Mesmo com todos os recursos que existem hoje em dia. Então, o sistema do bagulho de celular é coisa de velho também.
O sistema é foda.
O sistema é foda.
Mas uma coisa que, assim, isso com pai, com mãe, com tio, com vó, com tudo, assim. O fato de você ser mais novo, saber ligar o computador automaticamente te transforma num especialista de tecnologia pra família inteira. E aí, tipo, cara, eu só sei ligar e, sei lá, mexer no programa que tem a ver com o meu trabalho. Aí vem, assim, o seu pai, o seu tio, falou, entra lá no site do Serasa, hackeia lá e limpa meu nome. Você, não, cara, não dá. Ele, pô, tá de má vontade comigo, né? Fiz tudo pra você e você tá de má vontade pra me ajudar. Mas, cara, eu não sei fazer essas paradas, bicho.
Que mania é essa, né, velho? Eles acham que automaticamente que a gente tem tal idade, a gente já sabe tudo, tá ligado? Que meu pai também... Pô, valeu, obrigado, faço tudo pra ti, tu nem pra me ajudar aqui. Fernando, eu vou piorar se eu mexer, eu me conheço. Eu quebro tudo, tá ligado?
Gostei do Fernando.
Eu não sei nem pra mim fazer isso, é doido, cara.
É, não, tipo, porra... Eu já falei pra vocês que eu não tenho toque de Midas, eu tenho toque de merdas, né?
Sim.
Qualquer bagulho que eu tento consertar, véio, ele acaba na minha mão em 8 pedaços, tá ligado?
Meu computador, eu fizer qualquer coisa que não tá programado aqui, eu já entro em desespero, já peço ajuda, não tô ligado não, cara. Seria bem pouco.
Cara, né? mas isso é foda, né? Porque as coisas vão ficando mais complicadas mesmo, né, cara? Eu me lembro quando eu fui... desbloquear um videogame da nova geração, cara... Uma vez era tipo assim, ó, tu pegava o videogame, tu levava num cara, ele mexia em meia dúzia de solda ali, fazia os caralho, voltava, tu botava teu CDzão nervoso lá e vida que segue. Uhum. Cara, hoje tu tem que praticamente hackear todos os dias que tu vai usar o negócio, cara.
Sim.
Não tem sentido, cara. E aí eu volto pro paralelo com o senhor, meu pai, e comigo. Por que que eu vou me colocar numa situação em que eu não consigo resolver?
Perfeito.
Pô, tu lembra que uma vez era só botar o USB no computador e baixar o programinha que já desbloqueava? É fazer isso com o PSP.
Uhum.
E daí, tipo, hoje em dia... Foda-se as travas anti-pirataria dos bagulhos.
Mas é aquela coisa lá, sua mãe fala assim, põe no Netflix pra mim, você aperta um botão gigante escrito Netflix, ela, pô, esse cara é brabo, esse cara manja.
E eu não só pra minha família, eu acabo tendo que fazer, porque eu não sei, cara, eu não quero ser generalista, sabe, mas... As mulheres da minha vida, tá? Tô falando da minha bolha.
Ok.
Elas são mais preguiçosas na hora de fazer as paradas, sabe?
Machista!
Tipo, a Kaká também direto, cara. Ela, sei lá, tem que instalar um aplicativo. Aí ela pega, ela instala e ela fala, o que eu tenho que fazer? Aí eu, lê o que tá escrito.
Tá tudo coloque aí.
Coloque seu nome dela. Ah, tá, tem que colocar o nome. Cara, lê a porra do negócio, cara. Sabe? E aí, cara, nisso daí acaba com os agregados, eu acabo tendo que... arrumar as coisas pra família dela também, porque daí chega a mãe dela e fala, ah, não tô conseguindo abrir o Netflix. Uhum. Aí eu faço aquele negócio assim que, cara, desde que existe eletricidade e os equipamentos eletrônicos, funciona pra caralho. Tira da tomada, bota
sim.
Pau na máquina, velho. E aí é, porra, esse cara manja. Esse é o Hackerman. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go
cat go, but don't you. Só quero fazer um parênteses aqui em toda essa discussão, né? Primeiro, a gente fala mal não, né? Descreve essas situações do cotidiano dos nossos pais, mas a gente começou a gravação reclamando que o Discord era muito complicado, né?
Sim.
Yeah.
Em outro ponto, a gente tava falando, nosso pai reclama ali dos TV Box dele, mas a gente tava reclamando de desbloquear videogame. Ou seja, o problema não é a idade, sim a pirataria. E quando a gente tenta fazer alguma coisa querendo tirar vantagem, dá problema.
Não, mas já que vocês estão falando de Discord e eu não tava aqui, eu não ouvi, eu vou ter que desabafar, cara. Porque eu levei uma bronca do meu trabalho e eu vou ter que dar um rage kit aqui. Eu posso dar um rage kit?
Fique à vontade.
Cara, não, porque eu tô... Porque é o seguinte, eu trabalho com diferentes estúdios. E assim, todos eles são no Discord. E eu queria dizer que eu odeio esse aplicativo. Eu odeio esse negócio. Eu não quero aprender, eu nunca vou aprender isso. Então, no meu Discord, vocês aí que tem o meu Discordzinho, sabe que tem uma mensagem bem grande, assim, escrito eu não consigo acompanhar grupos, me manda uma DM. Então, o que acontece? Geralmente, eu converso com o produtor, com a produtora e falo, pô, tem alguma coisa pra entregar, tem um calendário, tem algum prazo, tem alguma notificação, me manda na DM, que aí vai pular a mensagenzinha aqui, vou fazer plup, plup, e aí eu vou, opa, mandou mensagem na hora, eu já respondo a pessoa. Ou então, alguns estúdios que eu trabalho criam um grupo específico aqui, Dan Veles, e põe as mensagens todas pro Dan Veles lá. Tem um estúdio específico que eu trabalho que eles fazem um grupo coletivo para todo mundo e jogam as mensagens lá como se fosse ração pros cachorros pegarem. Procura aí a sua mensagem. E aquilo parece televisão japonesa, cheia de informação, poluição visual. Eu não sei o que é pra mim, eu não sei o que é pros outros. E fico o dia inteiro, as pessoas mandando meme da Nazaré, meme... Cara, eu não sei o que tá acontecendo, a pessoa entra... Ah, fulano entrou na call. Ai, todo mundo, olá, não sei o que... Cara, eu não aguento. E aí, eu tenho que desligar essa merda, porque eu vou trabalhar, eu vou ficar o dia inteiro lendo mensagem do Discord. Aí, quando me mandam algo... Ah, era urgente. Eu não vi e eu não vou ver, porque eu desativo a notificação. Eu não vou ficar lendo, a não ser que as pessoas me paguem pra ficar lendo.
Então
Discord,
eu teria que botar o adendo, porque tem uns filhos da puta que estão jogando meme da Nazaré e outras paradas, e eu não consigo ver.
Eu odeio esses gifs. Eu odeio esses gifs do Minion dando tchau. Eu odeio
a entonação dele tá mudando.
Eu odeio.
Caralho, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Não é que o cara se sente no grupo da família do WhatsApp, né?
Quando não, da família tudo bem. Eu odeio quando no meu trabalho as pessoas começam a mandar esses gifs, cara. Eu tô voltando de rasgando. Cara, eu não aguento esses gifs. Sério, pô,
eu acho que eu tava tentando agora pensar como é que era antigamente, mas deu uma piorada nessas, né, essas questões de relação, de relações profissionais e tal. Cara, hoje em dia o cara tem que ter o WhatsApp, cara.
Ah, sim. Por isso tem que ter um número profissional e outro próprio.
E aí tu tem aquela escolha que tu tem que fazer, que é... Ah, não, mas aí é muita função, né, Bruno? Número profissional não, cara.
Ah, mas daí tu exige a empresa te dar um chip.
Não, não.
Cara, eu juro, eu odiava reunião no meu trabalho. Eu juro que o Discord me faz sentir saudade de reunião, cara. De reunião inútil. Porque eu não aguento, cara. Eu não consigo, não consigo de verdade.
E aí tu tem que fazer aquela escolha que é, cara, eu posso deixar as... aviso, como é que é o negocinho azul ali, a visualização ativada e eu vejo dos outros, ou... Eu tiro a minha e eu não vejo ninguém.
Eu tiro a minha e não vejo ninguém. Eu tomo bronca. Eu tomei bronca esses dias por causa disso, cara. Você tem um trabalho muito bom. O problema é que você nunca responde no Discord. E não vou responder, cara. Me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me manda uma carta, mas eu não vou entrar. Não sei mexer.
Pô, que antigamente era coisa linda porque tu mandava por e-mail as coisas, né, cara?
Sim, né? Já chegava direitinho na tua, no qual.
Mas daí um dos problemas também é, fazendo meia culpa, é da pessoa que aceita isso, né? Se tu não define no início que o meio de comunicação vai ser o e-mail pra ter tudo documentado lá e tu deixa aberto qualquer canal de comunicação, aí também tu também tem que entender o que aconteceu, né? Porque eu já sofri com isso, né? Na época da pandemia ali, enfim, né? Também é da cultura da empresa, né? A empresa dizia que pra tu crescer na empresa tinha que fazer mais do que o demandado pra mostrar serviço. Aí era 11 da noite, 3 da madrugada, tava a chefe mandando o WhatsApp pedindo banner pra promoção do dia seguinte, sabe? E aí também me fudi porque eu abri essa porta, né? É que nem quando tu vai fechar negócio e fala qualquer coisa, tamo aí. Quando tu fala qualquer coisa, tamo aí, é qualquer isso. Coisa, tu tá aí. Então,
é um péssimo precedente.
Meça suas palavras.
Mas eu também, eu não sei se você tem isso também, Bruno, se vocês todos têm. Mas assim, quando você tá em casa, você tá em outro mood. Você tá numa atmosfera tipo, cara, eu vou fazer o mínimo de esforço possível.
Tu tá em modo avião, tá ligado?
Exato. Então assim, você ser esforçado dentro de casa exige uma demanda a mais, tá ligado? É complicado. Quando você tá no trabalho, não. Tipo, já tô aqui mesmo, tô de calça jeans. Beleza, cara, vambora. Vou fazer o que vocês quiserem aqui. Eu fico até de noite. Mas a partir do momento que eu tirei o sapato e entrei na minha casa, não sei se vocês tiram o sapato pra entrar em casa, mas... Cara, acabou. Não vou fazer o meu mal.
Cara, mas tu trabalha de casa, meu. O que que tu tá falando?
É verdade.
Não, eu trabalho de casa agora, mas no começo essa adaptação foi muito difícil, entendeu? Então, delimitar esses horários, tipo, você tá jantando lá, vendo um filme e o pessoal te manda coisa. Aí você já não tem a mesma disposição que você teria, tipo, vou ficar até mais tarde no trabalho.
Sim, até porque do lado tu tá com um objetivo, né? No caso, tu quer que o mundo explode.
É difícil.
E foda que tem uns filhos da puta também, que acho que estão no Egito Antigo, sei lá, e daí escrevem tudo emoji, tá ligado? E como é que eu vou decifrar o que o filho da puta não escreveu, velho?
Mas daí aí também tem os piores, né? Mandar emoji tu ainda consegue navegar e achar onde o cara mandou a mensagem, alguma coisa. O problema tem umas pessoas que adoram mandar áudio, então eu não vou citar nomes aqui nesse grupo, mas... A pessoa agora vai mandar áudio, manda uns 5, 6, às vezes um de 4 segundos, um de 3, um de 1 minuto e 50. E aí tu até quer tentar lembrar a alteração, a coisa que o cara falou, aí tem que ouvir todos os áudios, porque tu não sabe em qual que aconteceu.
Bom, mas áudio ganhou essa queda de braço aí, né? Porque, tipo, há uns anos atrás aí tu mandar áudio, cara, era que nem tu xingar toda a família do cara, né? Hoje em dia já tá mais popular, né?
É, agora tu bata no vezes dois, tu faz que nem tá escutando.
Ei, velho, para de mandar áudio.
Eu até prefiro áudio do que um monte de texto de grupo coletivo com GIF da Nazaré. Né? Áudio, tá tranquilo, eu ponho pra ouvir e fico lá desenhando.
Não, mas é que o Bruno tem um ponto, cara, que o áudio, se tu botar uma alteração lá no meio, aí tu vai ter que ouvir o áudio e tu, puta, onde é que tava?
Exato.
Se tá escrito, tu só vai lá e tu vê escrito. Agora áudio, tu vai ter que ouvir de novo um áudio por causa de uma porra, uma alteração que ficou perdida lá no meio.
O Dan tava falando de me manda e-mail, não sei o quê. Eu, na hora que ele tava reclamando aqui, eu parece que eu escutei a minha mãe falando comigo, porque não tem muito tempo. Eu falei, ah, Diego, tô precisando mandar um e-mail pra tal lugar. Eu falei, mãe, é tranquilo, ó, essa parte aqui, ó, o assunto e tal, você vai colocar o e-mail aqui em cima da pessoa, me passa o e-mail e tal. Aí, e geralmente esses problemas, como eu não moro muito perto dela, né, assim... Pra poder simplesmente sair daqui e ir lá na casa dela rapidinho pra resolver isso pra ela. Geralmente eu tenho que fazer isso por telefone. E eu falei assim, agora você vai anexar o arquivo. Na hora que fala anexar, é a primeira palavra diferente. Ela fala assim, mas eu não sei anexar um arquivo. Eu falo, não, mãe, eu te mostrei e tal, tem a parte. Eu não sei. Aí parece que ela fica acuada e ela começa a falar mais alto. Eu não sei fazer isso. Eu falo, mãe, mas é tranquilo, ó. Você vai apertar aqui. Tá, mas qual o documento? Eu falo, aí tem que saber qual que é o nome do documento. Não, mas eu não sei qual
mas
que é.
Mas onde que ele tá?
É, onde que ele tá? Olha, pode ser que você tenha salvado, mas eu não sei onde que é. Como assim você não quer me ajudar? Ela fala, não, mãe, não é que eu não quero ajudar. É isso que você tem que fazer. A pastinha e tal. Tá, beleza, vamos lá. Aí ela finge que ela tá com paciência pra tentar. Aí ela tem que voltar todo o processo. Aí vai anexar. E agora o documento que você vai... Mas tá, cadê o documento? Eu não sei, mãe. Qual que é o nome do documento? É um negócio que é muito legal.
Na próxima, por experiência de quem tem muita tia, idosa, ajuda. Uhum. Ao invés de você falar assim, agora você tem que anexar o documento, você tem que falar bem didático assim, ó, tem um botão escrito anexar, procura aí. Aí ela vai, vai clicar.
Isso.
Você vai clicar, vai aparecer coisa tal. Ai, que legal. Vai bem assim,
vai mudar
cara.
A tua vida, tá ligado?
E isso é verdade, cara, porque... Tipo assim, o Sescom mesmo falou isso mais cedo, de que você acaba virando a referência da família pra resolver essas picas, né?
Yeah.
Uhum. E a minha avó, ela sempre teve muito... Sempre gostou muito de mexer em computador. Então ela tinha aqueles desktopzinhos e ela entrava naqueles chat do UOL, sabe?
Oh.
Pra conversar com... É, ela entrava. Ela tinha uns namorados do norte do país, assim, que era um negócio interessante. Ela tinha o nomezinho lá, nunca trocava foto, mas falava que era namorado.
Deixa de ser safada!
Eu não tô sendo safada!
E um belo dia ela me ligou, porque ela realmente fazia umas merda de vez em quando, né? Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem, ah, tudo bem, vó? Tá? Eu falei, aqui, eu tô precisando de sua ajuda. Eu falei, o que aconteceu, vó? O computador tá fora da órbita. Eu falei, o quê? Como assim fora da órbita? Eu não sei explicar. Eu falei, então realmente vai ficar difícil de ajudar, vó, desse jeito. Ah, mas, não. O que que é fora da órbita? Ele tá levitando na frente da senhora? Ele tá voando? O que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, não, é porque eu tentei ligar aqui, aí ele não ligou. Então eu falei assim, tá, mas assim, tá na tomada? Ah, eu acho que tá. Falei, bom, temos o início, muito bem. Ó, se ele tiver na tomada, aí a senhora tenta ligar no CPU. Na CPU, ah, não, desculpa, vó, esse negócio retangular grandão aí, ó.
Aí, essa caixa aí que tem com
isso,
uma luzinha.
Exato. Aí ligou a luzinha, ligou, mas o monitor não... Ele falou assim, então o monitor deve estar desligado. Aí que eu fui na casa dela no dia seguinte, ela ficou puta, porque ela ficou um dia sem computador, que eu fui ver que o cabo do monitor tava desconectado. Tipo assim, ela deve ter esbarrado. Quando você vai e resolve, aí tá vendo? Só você mesmo pra resolver essas coisas pra mim.
Tinha uma tia que era muito bonitinha, assim, que ela veio, ela tinha um celular e ela descobriu que dava pra trocar a música do celular dela. Aí eu falei assim, ai... Eu consigo colocar o toque no meu celular, aquela música lá que canta assim, ela começou a cantar música, eu falei, dá pra colocar qualquer música. Aí eu falei, abaixei o MP3, coloquei no celular dela. Aí daqui a uns dias ela veio assim, ela, ai Danilo, e aquela outra música que canta assim? Aí ela começou a cantar, eu falei, dá, qualquer música que você quiser, tia. Aí ela me ligava assim, ah, oi Danilo, e aquela outra música que canta assim? Eu, tipo, ela não entendeu que qualquer música pode. Acho que eu tomei umas 5 músicas que eu toquei, muito
foda,
bom.
Foda se tu falar, né, não, qualquer música, daí vai atrás e aquela em específico não tem, né? Não, então...
É foda.
E daí foi isso que fez o Dan inventar o Shazam, tá ligado? Isso. Muita gente não sabe.
Olha, caralho.
O Shazam.
Shazam.
Oh, o Shazam caiu em desuso também, né?
Ah, mais ou menos. Eu uso volta e meia.
Vocês usam ainda, cara? Onde é que vocês estão que vocês precisam muito descobrir qual é uma música, velho?
Geralmente no meu mundinho é maconhado, tá ligado?
Oh, mas tem umas que eu fico na cabeça também, eu ouço em algum vídeo assim, fico tipo, caraca, qual que é o nome dessa música? Eu fico procurando e é difícil achar a letra.
Eu uso aquela funcionalidade do Google mesmo, do qual é essa música aí, entendeu? Aí vem o Pablo cantando a música, tá? É muito bom.
Tá bom, excelente, excelente.
Inclusive, deixa eu dar uma de velho também, reclamar da geração nova, que assim,
claro.
Tem algumas músicas que eu ouço que eu falo, ok, essa música é interessante, só que nem usando Shazam dá pra encontrar, porque ela está alterada. Porque estas merda desses adolescentes têm mania de ouvir música com estilo vozinha Alvin e os Esquilos. Eles pegam a mesma música e aceleram. Eu não entendo isso até
os
hoje.
Os Nightcore aqueles, né?
Cara, eu não... É um negócio que a minha cabeça não processou. Eles realmente ouvem esse tipo de música. Por que as músicas do Discord, do TikTok são assim, tá ligado? Eu não consigo É, realmente, você vai consumir a música desse jeito? Assim, eles ouvem acelerado.
Isso, eu acho que realmente é um bagulho generacional.
É, cara, é Elvis Skill essa merda. É o,
a... Generacional?
É, de gerações. Não sei se é assim.
Eu entendo que seria geracional, não? Assim.
Mas é que é, é genérico da geração, isso que ele quis
a
dizer.
A geração do samba, isso.
Geração do samba.
Cara, mas sabe que eu já ouvi falar que quando eu ouvi... Sabe aqueles gurizinhos lá que cantam... Disse que me ama... Sabe?
América! É maravilhoso.
Eu ouvi eles falando, cara, que no TikTok, quando tu altera o pitch da música, quando tu altera ou deixa mais rápido, ou mais alto, ou mais baixo e tal... Eles não recebem daí o direito dela.
Ah, então tá explicado. Porque que, tipo, sei lá, uns 3 anos atrás, tá ligado? Teve uma música country de uma mina que ninguém mais lembrava, tá ligado? Os caras lançaram em versão Nightcore, que é esses glitches. O bagulho tava nos mais ouvidos de todas as plataformas, tá ligado?
Uhum.
Não, mas o Zaka, pior que o Nightcore, que eu conheço o Nightcore também, não é nem esse, cara. O Nightcore, ele tem um trabalhozinho, é só o pitch aumentado. Tipo, eu não sei por que tem um monte, é tipo, totalmente cru. Eles pegam a música e aumentam o pitch. Porque o Nightcore tem um trabalho, eles alteram a música.
Você faz mexe, todo assim, beat, pá.
E fica legal. Tem algumas músicas que em versão Nightcore fica bom. Mas o do TikTok, tipo, às vezes é um vídeo de uma musiquinha, uma mina dançando ou chorando, que ela literalmente morreu, sei lá. E aí tem uma música no fundo.
Por dentro
beat.
Ela tá morta, já há muito tempo.
E aí é isso, cara, eu não consigo entender. Tipo, por que, que você ouve música assim, cara? Sei lá. Aliás,
não, tipo, pra não desmonetizar.
Não, mas será que não é uma manobra das redes sociais ali? Tipo, eles já meio que te disponibilizam ou te incentivam a usar aquela versão ali pra eles não ter que pagar?
A explicação talvez, agora a explicação faz sentido. Ainda é triste, mas faz sentido.
Então agora vamos só gravar músicas com... Eu esqueci, é falseto, né? Quando tu canta fininho.
Da MC Melody.
Oi, gente, que é Melody. Estamos aqui com a minha amiga, que ela é top no falsete, viu?
Uma pergunta, assim, né? Qual que é o maior medo que vocês têm de envelhecer? Uma coisa que me deixa tucanado é a questão da memória. Porque... Cara, quando eu tive meu burnout, eu vou contar aqui o meu breve relato, né? Teve um dia que era pandemia, tava trancado em casa, né? Vocês lembram que eu comentei sobre ficar trancado em casa na pandemia e tal? Que meio que todo mundo fez isso. Aí eu perdi meu celular. Aí eu disse, mas como é que eu perdi meu celular se eu não fui pra rua, né? Aí eu fui lá no Find My Phone, seu celular está em o meu endereço de casa. Muito longe não deve ter ido. E aí eu mandei um WhatsApp pra Fá, que ela tava na casa dos pais dela, e disse, ô amor, me liga pra eu escutar o telefone tocando pra ver se eu acho ele. E eu não achava o telefone, né? Bom, né? Perdi o celular, vou aceitar, não vou me estressar mais.
Uma hora aparece.
Uma hora aparece.
Quando sentir fome, ele volta.
Isso.
Aí eu literalmente senti fome e fui pegar uns congelados pra fazer na air fryer. E meu celular tava no freezer, no congelador.
Você parece burro! Tu tinha me contado isso aí uma vez.
E isso me deixa muito apavorado, sabe? Porque, assim, eu tenho o caso de Alzheimer na família, né? Meu avô teve Alzheimer.
Uhum.
E pá, isso me deixa muito noiado, assim, de um dia eu tenho um problema.
Ô, Bruno, mas eu acho, tá? E digo isso baseado em muito pouco, mas é que eu tenho um amigo que ele é médico e ele é estudioso da área, e cara, eu, a última vez que eu falei com ele, que a gente entrou nesse assunto, porque eu conheço gente, né, que tem histórico de Alzheimer, mas não tem comprovação de hereditariedade do Alzheimer.
Bebe água, muita água. Água faz bem pro cérebro. Essa não, sem brincadeira, cara. Quanto mais
água e creatina.
Ah, eu já tenho Alzheimer desde os 15, tá ligado? Então...
É, não, mas o seu é Alzheimer induzido, né? É outra história, né?
Maconha.
É, mas isso aí, o Bruno, de você ficar colocando as coisas no lugar errado, isso aí acho que é mais TDAH. Isso aí, eu coloco Nescau na geladeira dia sim, dia não.
Puta
não.
Merda. Eu fiz, falou isso aí, desculpa te interromper, mas me aconteceu um negócio esses dias também que daí eu fiquei muito puto comigo mesmo. Eu fui na... Meu Deus, como é que é o nome do negócio?
Já esqueceu.
Aquela endocrinologista, isso. Pra fazer lá, né, minha bioimpedância e tal, ela disse, tu tem que fazer mais músculo, né? Tu faz muito exercício aeróbico, tu tá consumindo muito músculo, tem que comer mais proteína. Aí eu tenho que comer de café da manhã pelo menos 4 ovos. Aí uma manhã dessa eu fui fazer os meus ovos... Aí eu quebrei o ovo, aí eu joguei o ovo no lixo e joguei a casca em cima da frigideira.
Puta que pariu.
Filho não é burro, macho.
Mas isso aí às vezes acontece, velho.
Ah, mas é que eu não fumo droga, né, Zacaria? É isso que me apavora.
Uma vez eu... Que, lembra que eu morava do lado do Mac, né?
Lembro.
Ah, já contou algumas vezes, por isso que eu lembro.
Isso, tava o Tonho, o Matigão, toda essa galera lá.
Isso, o Mate, o Pedrinho, todos, todos.
Esse dia tava só eu, tá ligado?
Zacalor.
Daí eu fui no Mac, tá ligado? Felizão, assim, ó, vou comprar um Big Mac, né? Daí já peguei, entrei em casa, assim, vi um copo de coca, tá ligado? Eu abri a caixa do Big Mac, a primeira coisa que eu taquei no lixo foi o Big Mac. E sentei no sofá com a caixa fechada, de vazio. Tá
bom, bom, foda, foda. Isso aí.
Eu já carreguei no metrô aqui, você carrega o bilhete único, aí você pega a notinha, rasga e joga fora, guarda a carteira no bolso. Eu guardei a notinha no bolso e joguei a carteira no lixo.
Porra!
Eu tenho uma mania que eu não sei explicar isso. Mas volta e meia, eu miro um bagulho na prateleira do mercado, tá ligado? Tipo, ah, quero aquilo. E eu não sei por que raios eu vou lá, em vez de pegar aquilo, eu pego a parada do lado e eu nem me toco, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, sei lá, 60% das vezes que eu vou no mercado, eu volto com algum bagulho que eu não queria, tá ligado?
E tem uma coisa também que me quebra as pernas toda vez que eu esqueço, cara, que assim, eu fico muito chateado, que é... A intro do Sescom, cara. É difícil quando a gente esquece a intro do Sescom.
Eu tava sentindo falta de algo. Eu não sabia dizer o que que é.
Exato. Eu tava sentindo meio incompleto, assim. Então, vamos aproveitar que a gente já tá aqui, né? Pra não esquecer de novo.
Isso, agora que já gravou quase uma hora de episódio.
Isso, exato. Bem, bem como velhos. Vamos lá. 3, 2, 1.
Só pelo título.
Foda, cara.
Tá, tô só na vibe.
Escreve.
Opinião de dois na lona. Opinião de Dan. E a opinião do Bruno. Do Cronan, no Gabê. JJ e a do Diego.
Cara, pra mim é um exemplo perfeito de alguém que não tá naquela faixa etária e tá tentando ser jovem, né?
Nossa!
Essa música é Amizades Virtuais, tá me navegando no computador. Porra,
velho. Do grande Céus Comportioli, muito bom.
Cara. Essa aí é da época que quando tu acabava de usar o computador, tu tinha que ensacar ele. Então alguém contou essa lenda pros pais e eles faziam nós fazer essa merda aí.
É verdade, cara. A gente reclamou demais dos nossos pais aqui, de tudo que acontece, mas tem alguma coisa, eu queria perguntar pra vocês, tem alguma coisa que vocês estão fazendo hoje que vocês já identificaram que é coisa de velho?
Ah, com certeza, eu tenho milhares de plantas na sacada.
Ah, sim, ok.
E também...
E pombos também, né? Não só plantas, né?
Ah, resmungar que era tudo melhor na minha época, tá ligado? Clássico.
Ah, esse sentimento nostálgico aí é fato, né? Mas eu me policio pra não ser esse cara aí que fica falando, ah, se era melhor na minha época, sabe? Até acho que eu sou mais de boa,
assim. Mas por
dentro
tu tá pensando, vai dizer que não.
Ah, é que, cara, que eu acho, assim, ó, é que quando eu vejo vários amigos meus ali da minha faixa etária reclamando, por exemplo, da música. Reclamando, sei lá, da Anitta. Ah, porque a Anitta é não sei o quê. Aí eu falo, cara, porra, mas já parou pra pensar que provavelmente a galera que tinha nossa idade lá nos anos 80 ficou falando isso da Madonna.
Uhum.
Ah, mas a Madonna é muito melhor. Eu sei que é melhor, só que o que eu tô dizendo é que a tendência é tu sempre reclamar da parada que tá fazendo sucesso agora. Tipo, a Madonna, ela também era julgada por ser, sei lá, muito símbolo sexual e tudo mais. A questão é que, cara, já não, a gente já não faz mais parte daquilo ali, né?
Quando tu não conhece mais quem tá passando na MTV, tá ligado? Tu pode considerar que tu tá envelhecendo, tá ligado?
Tem MTV
tá, mas
ainda?
Mas, Zaka, tu assiste MTV? Tu assiste TV?
Não, por isso mesmo, tá ligado?
Mas como é que tu sabe que tu não conhece quem tá passando e tu não assiste?
Porque, pelo que o cara vê, ainda tem a... Por incrível que pareça, tem um canal da MTV que é só música o dia inteiro, porque meu pai é aqueles da TV a cabo, né? E, tipo, toca vários bagulho e eu não conheço ninguém, tá ligado? O único dia que eu botei e eu vi que eu conheci alguém era que tava rolando um festival de 56 anos de hip hop, um treco assim. Daí tinha todos os rappers velhos que eu já conhecia até, mas foda isso.
Pô, mas eu vou tentar, assim, eu sei que tem essa coisa do cara que é velho ficar reclamando que a música antes era muito melhor, não sei o quê. E eu tento abrir meu coração e meus olhos. Mas a música hoje tá uma merda, cara. Eu não consigo. Muito pouco. É muito difícil achar uma banda nova boa, assim, tirando, sei lá, Baby Metal, que é boa pra caramba. Mas não tem mais, assim, cara.
Acho que cada um tem um gênero que consegue tirar.
É porque eu acho, tentando aqui achar um sentido nisso, o que eu interpreto observando a história da música é que parece que cada vez mais foi indo pro disruptivo. Então antes o cara tocava tudo certinho, vamos começar a tocar errado, vamos começar a chocar. E aí eu acho que chegou num ponto que não tem mais o que chocar, tá ligado? Só ficou tipo, tá isso.
Até porque nós estamos na era do TikTok, né, velho? Vai chocar mais.
É, e aí agora a música é com pitch zoado, então, sei lá, cara, acho que deu uma perdida, não sei.
Uma coisa que eu noto que eu tenho feito, assim, inconscientemente, cara, mas é porque também falta conhecimento, né, na questão da tecnologia. Porque quando eu vou mexer com determinados tipos de tecnologia de hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande pra assimilar. E eu fico vendo meu afilhado, cara, ele tem o Nintendo Switch. Eu não tenho o Nintendo Switch, eu não tô acostumado a mexer com aquilo. E, cara, tem hora que é tanto controle, e ele vai falar assim, não, joga isso aqui, padrinho, tal. Aí eu começo a jogar, assim, ele fala, não, faz assim, ó, faz assim. E ele perde a paciência, cara. E eu começo a reparar que eu perdi a paciência com meu pai, quando ele não sabia fazer determinadas coisas. E eu começo a perceber, cara, eu tô ficando defasado, cara. Eu tô ficando pra trás. Eu tô notando isso, assim. Eu falo assim, meu Deus do céu. Aí eu largo. Aí eu falo assim, não, isso aqui é muito difícil. Vamos fazer outra coisa, é melhor.
Como já diria o grande filósofo, sexto lá fucking vi, né, velho?
Cara, mas onde é que vocês acham que acontece essa ruptura? Porque, tipo assim, vamos lá. Os nossos pais, eles tinham acesso a uma tecnologia.
Sim.
Eles tinham, tipo, cara, querendo ou não, eles tinham... vitrola, que seja, toca disco,
micro-ondas.
Cara, eles tinham... Ah, meu, porra, hoje tu conectar um... É que ninguém mais usa, né? Mas se tu for conectar um aparelho de Blu-ray, ele é mais fácil de tu conectar do que era um videocassete, por exemplo.
Sim,
sim.
Então, cara, sete. Como é que eles conseguiram aprender aquilo e em algum momento eles já se perderam, assim, tipo... Cara, agora eu tinha que conectar três lá do RCA, eu tinha que conectar três fios. Agora é um só e eu não sei. Como, cara?
Eu acho que você para de querer aprender, cara. Tipo, eu me nego a aprender, não aguento mais. Eu parei aqui no Twitter, no Instagram e é isso aí. Sei lá.
É porque aquela coisa, você passa a sua juventude inteira aprendendo coisa pra caralho e chega num ponto e fala assim, cara, acho que eu tô mais tranquilo agora, não quero mexer com isso mais, eu tô de boa, sabe? Tá aí, tá, meu filho tá aí pra resolver pra mim, entendeu? Outra pessoa falando, né? Tipo, meu pai, os nossos pais aqui, então... Acho que é mais ou menos por aí também, né?
Sim.
Acho
que essa merda aí, porra.
É que nem eu tive uma discussão, eu não sei se eu... Acho que eu comentei aqui no 2 na Lua, não lembro. Eu fui me encontrar com uma amiga minha um tempo atrás, a gente foi almoçar, e aí... E ela é geração Z. E aí eu tava lá... Aí a gente foi almoçar e ela foi passar o cartão no... É, aquele negócio que você passa o cartão e ele paga?
Máquina. Já
esqueci o nome, né? Não, sim, máquina, mas assim, aproximação.
Aproximação.
Tá aproximação. E eu não ponho aproximação no meu cartão porque eu... Pô, mano, no Brasil, pelo amor de Deus, cara, não vou... Golpe do
Pix. Eu também tenho essa noia, Dan.
Eu não ponho, cara. Tá certo. High five, Zaca.
Eu concordo.
E eu falei pra ela, cara, é tão difícil assim você digitar quatro números. Pelo amor de Deus, cara.
Não, mas não, é porque tem uns que são seis, Dan. Esse é que é o problema.
É, eu é Banco do Brasil e é seis, tá ligado? Ó, calcule eu, Zacaria... Quanto tempo demorei pra decorar seis números do cartão, tá ligado?
Que pariu, é verdade.
Realmente.
Faltou empatia pela nossa parte aqui, realmente.
Mas sei lá, eu acho que assim, chegou um ponto em que, cara, aqui tá bom. Ficar inventando mais coisas, assim, só complica, tá ligado? Não sei.
A gente dá uma estacionada, né? Tipo, aí começa a não se importar, tá ligado?
Mas assim, ó, uma coisa que é de velho, de idoso, é horário. Horário pra dormir,
é verdade.
Horário pra se alimentar e horário pra jogar bola. Como nosso amigo Sescon tem horário, tem o horário dele jogar bola e depois no dia seguinte reclamar que dói o joelho, as pernas. Eu queria deixar esse canal aberto pra ele fazer o seu merchan, onde se encontra, todas essas coisas assim.
Bom, meus amigos, eu primeiramente gostaria de dizer que eu não vou jogar bola, eu vou dar show.
Opa!
Eu vou fazer história.
Bola pro fundo do gol!
aplaudir de pé um monstro, um gênio.
Segundamente, eu gostaria de agradecer os colegas de bancada por mais uma vez estar aqui agraciando com as minhas opiniões abalizadas e pouquíssimo polêmicas. E dizer que quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha intimidade é só ver a Caras desse mês, a revista Caras, que eu tô na Ilha de Caras, e também entrar no meu... Eu acho que não existe mais a Caras.
Né? Coisa de velho, né? Coisa de velho. Tudo bem.
Revista Tititi. É,
talvez eu tenha trazido uma coisa que não existe, né, cara? Mas quem quiser saber mais um pouquinho sobre a minha intimidade, entra lá no instagram.com/semiscescom. No caso, falei porque eu tenho um que é Sescontos, outro que é Sesconto, que é MI Sescom. Eu gostaria de ir atrás do Sescom, né? Mas infelizmente tem uma criança que já tem esse nome aí, então eu não tenho muito o que fazer.
Viu? O que dá não saber mexer no computador?
Agora tu viu porque que eu arrisco com nomes longos, né, cara?
Dito isso, meus amigos, muito obrigado pela companhia e pelo que vocês quiserem aí. Que
esqueci.
Tá, meus lindos? Um beijo no coração.
Deixou em quadra e depois volta aqui pra dar um show num episódio de futebol, hein, Sescom? Você merece.
Brabo. Nós.
É nós, tamo junto.
Diego.
Tu sabe o que tu fez, Janice, tu me mijou.
Vamos deixar o Zacaria falar primeiro, vai lá.
Vai lá.
Gurizada medonha, você mesmo que está escutando esse episódio aí, que hoje foi muito bom pro sinal, né?
Usar contos da cripto. Grisada medonha, você viu esse conto aí de hoje?
E, então eu queria pedir pro obsequio um favor pra vocês, que é ir lá no Spotify, se tu não sabe, pede pro teu sobrinho mais novo, sei lá, tá ligado? Pra tu chegar lá, seguir o Dois na Lona, né? Importante isso. E daí lá botar 5 estrelas. Não deixa o pau no cu do teu sobrinho pequeno botar uma pra te sacanear, tá ligado? E o que mais, né, velho?
E também você compartilha com algum coleguinha seu. Você que é velho, vai no ponto de ônibus, vai estar o senhorzinho na banca, assim, tudo conversando. Você fala, ô rapaz, tem um programa de rádio aqui pra você escutar, só que é gravado. Aí você explica pra ele que é podcast e depois você apresenta pra ele o Dois na Lona. Convida ele para a família mais porradeira do Brasil.
E Diego?
Oi, Apolônio.
As camisetas de hoje em dia têm uma péssima qualidade, sabia? Eu gostava daquelas do meu tempo. Mas onde é que eu encontro essas camisetas que eram boas, que nem do meu tempo?
Basta você acessar, meu amigo Apolônio, lá na royalbreadstore.com.br/2-na-lona. Lá você vai ter diversas opções de camisa, com estampas muito boas. Você que não está enxergando muito bem, coloque seus óculos para você poder ver essas estampas lindas, maravilhosas. E claramente também para fazer a forma de pagamento correto lá, né? Não fosse, era para pagar no crédito, acabei pagando no Pix. Mas tem uns detalhes importantes. Lá tem moletom também. Para você que é mais idoso, precisa se proteger do frio, não pode tomar vento no peito, né? Pra não gripar.
Se proteger do frio e já se preparar pro caixão, tá ligado? Quando tu...
Ok, tá, tudo bem. Então você vai ter essas opções lá, você vai poder adquirir essas camisas com essas peitas maravilhosas. E não só isso, como disse o nosso querido Maurício Sescon neste episódio, você que é idoso, geralmente você gosta de economizar. Você é mão de vaca, você é munheca de samambaia, olha só que beleza, que bela gíria antiga. E você vai ter um desconto, você vai ter 10% de desconto. Você vai lá na área do cupom e vai digitar 2 na lona, tudo juntinho. Vai ganhar 10% de desconto na faixa, maravilhoso.
E Diego?
Oi, Apolônio.
Se eu quero ser um dos sobrinhos do 2 na lona.
Olha, se tem uma coisa que a pessoa idosa precisa, é de apoio. E eu vou te ser bem sincero, aqui só tem velho gravando esse podcast. Então, se nada mais, é você que é jovem e você que é mais velho também, que os velhos têm que se apoiar. Você vai entrar lá no apoia.se/2nalona. Lá você vai escolher uma das categorias disponíveis para nos apoiar, nossos planos, né? Para fazer esse apoio, para que a gente consiga a gente consiga fazer episódios toda semana. A gente consiga fazer novos episódios para os apoiadores, episódios exclusivos. Só os apoiadores têm, né, acesso a eles. Nós também vamos ter como fazer sorteios mensais para os apoiadores. Então, lembre-se disso. Você apoia o 2 na Lona. O 2 na Lona tem dinheiro para comprar suas vitaminas E nisso a gente consegue produzir mais pra você, pra que você possa ficar feliz.
Comprar essas balinhas com terpenos, tá ligado?
Exatamente. Então não deixa de apoiar o 2 na Lona. Vai lá no apoia.se/2na Lona. Vou falar de novo porque eu sou velho. Eu esqueci que eu falei da primeira vez.
É, tá certo, meu amigo Diego. Então aqui a gente pode encerrar por aqui, que a água do chá já tá quase pronta, né? Tá na hora de tomar o nosso comprimido da memória, né? Assistir o jogo da Libertadores ou do Estadual, dependendo de quando sair esse episódio.
Vira a hora do Brasil.
A hora do Brasil já passou, infelizmente, né? É 7:30.
Até porque também vamos embora, porque já passou da hora da gente dormir, hein?
Não, mas o Dan ele tem um recado que provavelmente já deve ter passado o período das inscrições, mas a gente bota retroativo isso. Vai ter, tá tendo curso, teve curso, vai ter curso, um dia terá novos cursos, menino Dan. Faz teu
jabá
aí.
Esse episódio sai nesse sábado, dia 9, tá, Dan? Só pra você se situar aí.
Tá bom, vai sair nesse sábado, dia 9. Se vai sair nesse sábado, dia 9, então a primeira turma já vai ter tido as duas primeiras aulas, já vai estar com a cabecinha pesada de tanto conhecimento, mas... ainda dá tempo de você se inscrever para as turmas do dia 15, 16 e 17. Então corre lá nas minhas redes sociais, se inscreva. Você que quer aprender storyboard, narrativa visual, cinematográfica para animação. Você vai aprender com um profissional que tem experiência na área.
Isso aí, amigo do Vitor Clay, da Ana Maria.
Quem que tu convidou? Dos mais cuzão, né? Quem que tu convidou para dar?
E você vai aprender aqui com alguém que já tá na área e a ter dicas que vão te ajudar a melhorar. Você quer se mergulhar nesse mercado aí de storyboard, de animação e tudo mais. Também aproveito para seguir minha página, que tem tirinhas, ilustrações e outras coisas lá. @thgaidãoveres.
Muito bem, excelente, Jabá. Tu é que nem um vendedor. Um vendedor daquele de porta em porta.
Tu é um Celso Bottini, tá ligado?
Então tá, meu pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela sessão de desabafo aí, por ter me ouvido os amigos.
É verdade.
E agora vamos dormir, que já tá na hora, tá? Um forte abraço.
Isso aí. Gang.
Bruno, me ajuda aqui, querido. Como é que eu paro de gravar aqui? Eu não sei fazer.
Vai ter um botãozinho quadrado escrito stop, com P mudo.
Como é que joga o arquivo aqui? Acho que eu não gravei.
Como é que eu anexo agora pra mandar no e-mail pra você?
Tu vai lá em file.
File. Filé? Gosto de carne, é muito bom.
Aí tu escolhe o teu arquivo ali, que tu provavelmente deve ter salvo como música. E aí tu bota dentro do Google Drive.
Ah, muito bom.
Nesse WW que eu mandei aqui.
Ah, Bruno, você tá com de mal vontade comigo, não precisa me ajudar. Não. Eu sempre faço tudo por você. Você não pode me ajudar.
Digita assim, http://.
Mas aonde? Aonde? Gente, o computador tá fora de órbita aqui, eu não sei o que faço.
Tá, vou apertar no power aqui.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.